A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Vezes campeão mineiro e ganhou os 5 últimos títulos estaduais. É, o Atlético daqui a pouco vai iniciar o projeto Hexa, o time atual tentando igualar aquele recorde da década de 80. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo, tá feliz a massa do Galo? O Atlético é campeão mineiro mais uma vez. O Galo ganhou e ganhou derrotando o rival na final. 3-1 para o Atlético, numa situação difícil, o Cruzeiro saiu na frente, o estádio estava cheio de torcedores rivais, só torcedores do Cruzeiro no Mineirão, e o Atlético foi lá e venceu, está comemorando, torcedor atleticano hoje está naquela flauta, né? Comemorando e zoando. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast, vou apresentar a nossa equipe aqui também. Henrique Fernandes, comentarista, o André Ribas, do GE.Globo, nossa página na internet, e a Carol Leandro, que é torcedora, imagino que deve estar meio rouca, né? Representa a massa do Galo no nosso podcast. Tudo bem, gente?
Opa, beleza? Presente!
Opa!
O Marcelo Jordi está na edição do podcast, você, torcedor, está na nossa companhia, acompanhando o GE Atlético. Vamos falar da decisão do Campeonato Mineiro e falar também de Libertadores. No meio da semana já tem Libertadores. Mas algumas perguntas aqui para vocês. É um título este que terá um lugar especial na história atleticana por tudo que aconteceu, o resultado do jogo lá da primeira fase, a virada que o Atlético conseguiu na final? Outra coisa, qual a importância do técnico Gabriel Milito na conquista? Eu e Henrique voltamos do Mineirão ontem, depois do jogo. O Marcelo Lages, nosso companheiro do Bom Dia Minas, do Esporte Espetacular, estava no carro e ele falou: será que com o Felipão o Atlético ia ganhar do mesmo jeito? Vou repassar a pergunta para vocês, hein? Scarpa, que é o novo menino maluquinho do Atlético, agora engrena de vez? E no Brasileirão? Flamengo campeão, Palmeiras campeão, Atlético campeão, os três campeões estaduais. São os principais favoritos ao título ou tem mais gente nesse mesmo patamar? Bom, primeiro lugar, é um título que terá um lugar diferente na história atleticana? Vou deixar a Carol Leandro desabafar, que ela está com a língua coçando aí. E aí, Carol, o que representou esse início de ano para você e esse desfecho do Campeonato Mineiro?
Olá, Rogério, André, Henrique, um abraço para a massa atleticana. Rogério, eu acho que foi um campeonato que se desenhou diferente do que os outros vinham se desenhando. Os outros campeonatos o Galo ganhava com uma certa facilidade. E esse campeonato não. O Galo não classificou com a primeira campanha em geral, jogou semifinal e final sem vantagem. E numa sequência sem conseguir ganhar do Cruzeiro na sua casa. Então, essa reviravolta de último jogo, que é a cara do Galo, a mensagem de ontem está muito clara. Não pode duvidar do Galo. Não pode, não ouse apostar contra o Galo. O time do Galo, ele vai sempre renascer. Eu só esperava que tivesse acontecido no jogo de ida. Porém, o Galo deixou tudo para a volta. Então, essa reviravolta, essa cara de Galo, que ficou esse título, eu acho que vai ser um Campeonato Mineiro lembrado de maneira diferente de alguns outros que a gente venceu. Campeonato Mineiro, Rogério, ser disputado por Cruzeiro e Atlético, afinal, dá um tamanho diferente para ele também. Então, por causa disso tudo, eu acho que foi um Mineiro diferente, ele vai ser especial, e eu também acho que ele vai ser especial para alguns jogadores, e principalmente para o Milito. Foi o primeiro título da carreira dele e já foi com tudo isso que o futebol proporciona, né? Em casa, o Galo sai na frente, mas acaba tomando empate. Quando vai jogar no Mineirão, O Galo sai atrás, consegue a virada, sai campeão. Foi desse jeito o primeiro título do Milito na carreira. Então, para ele, eu acho que vai ser muito, muito especial. Eu acho que foi. Pode ter sido, né? A grande virada de chave do Scarpa também. Então, creio que esse título vai ser muito importante para ele e para o Galo. Foi colocar as coisas no lugar, depois de um começo de ano um pouco instável. Falar, beleza, agora a gente começou o ano com o campeonato que a gente queria ser campeão para dar um pouco mais de tranquilidade nessa arrancada da temporada.
Pegando esse gancho, Henrique, com o Felipão, o Galo ganharia do mesmo jeito?
Ah, eu não sei. Primeiro, um abraço a todos, mas eu tenho a impressão que não, Rogério, porque você lembra quando houve a mudança, a gente repercutindo aqui, eu dizia, olha, aumentou a chance do Galo ganhar a final. Primeiro, assim, sobre prognósticos. Eu apostei contra o Atlético antes das semifinais, achava que o Cruzeiro estava mais pronto para ser campeão, não mudo a palavra do que eu disse, agora seria muito confortável. Mas antes do campeonato começar, eu achava que o Atlético era o grande favorito ao título, né? Aliás, era um senso comum. O Atlético vinha de um terceiro lugar no Brasileiro, que poderia ter sido título com mais 5 rodadas ali. Talvez o Galo fosse campeão brasileiro, né? Começou a sua reação ali com o Filipão um pouco tarde, mas não sustentou o trabalho do ano passado, né? E aí a diretoria talvez tenha demorado um pouco para corrigir o rumo. O Milito estava disponível aí desde o fim do ano passado. Se houvesse, por exemplo, um planejamento diferente da diretoria, embora não se desse para imaginar o Filipão saindo do Atlético num curto prazo, em dezembro do ano passado, por exemplo, que vinha de um bom brasileiro, como eu disse, o Filipão não conseguiu fazer o Atlético chegar à semifinal numa melhor forma, passando mais confiança. Mas o Milito conseguiu recuperar psicologicamente o time a tempo, não permitiu que o que aconteceu no jogo de ida abalasse o time do Atlético, porque no intervalo do jogo da Arena, Rogério, eu apostaria no Atlético para ser campeão de novo. Não estava 2-0, né? O futebol, ele vai te dando respostas, o campo vai te mostrando coisas. Ele não é um exercício de adivinhação, ele é um exercício de reação ao que a gente vê nas partidas. E o Cruzeiro chegou a essa final com vantagens, chegou como, entre aspas, na minha mente, favorito, pelo que tinha mostrado na primeira fase. Agora, uma coisa, a Carol está certa, e isso a gente sempre pontuou aqui: um time com a qualidade do Atlético, com a cabeça no lugar, com boas intervenções vindas do banco de reservas e a qualidade técnica, o poder de decisão que tem dentro de campo, esse time é muito difícil ser batido num jogo de mata-mata. Eu até brinquei
Henrique,
no. Sim?
no momento em que não podia falhar, os caras não falharam, né? O Hulk no pênalti e o Scarpa cara a cara com o goleiro, né? Aí entra a qualidade, né? Os caras não vão errar, né?
Se você quiser ampliar ainda mais essa análise, o Rogério, o Hulk cara a cara com o goleiro no jogo de ida, né, quando construiu, é claro, assim, o Paulinho, por exemplo, não fez uma grande final, nem no jogo do Mineirão, nem no jogo da Arena. Mas vai sempre aparecer um outro cara com a capacidade enorme de decisão. Você sempre pode contar que o Hulk vai arrumar dar o jeito dele. E afinal, ainda tem os heróis improváveis. Nós demos o craque do jogo para o Saravia, que para mim muda o ambiente da final completamente. Porque se você fosse perguntar a maioria das pessoas aos 10 minutos do primeiro tempo, logo depois do gol do Vital, muita gente, principalmente quem estivesse no Mineirão sentindo o clima, ia sentir o Cruzeiro mais perto de ser campeão. O Atlético precisaria virar. E aí precisou aparecer um Saravia no movimento improvável, técnico e tático, de fazer infiltração ali onde fez, no momento que o Cruzeiro tinha botado um zagueiro a mais para evitar essa bola colocada na área. O Saravia aparece, mete um golaço e o jogo muda completamente. Tem o pênalti, tem o gol do Scarpa. Então, assim, eu acho que o Atlético cresceu na hora certa no campeonato. Eu brinquei até lá no Twitter, que o Mineiro desse ano foi a Libertadores do Riquelme. Quando o Riquelme avassalava os times brasileiros e o Boca normalmente passava com a 15ª campanha, 16ª campanha, e perguntava ao Riquelme antes das oitavas. Riquelme, esse ano não dá para esperar muito do Boca, né? O time tá mal. Ele falou assim, no mata-mata é que a Libertadores começa. Eu acho que o Mineiro esse ano foi a Libertadores do Riquelme pro Atlético. No mata-mata começou. O time reverteu uma desvantagem que tinha com a América, fazendo um jogo muito consistente na Arena na ida. Oscilou na volta, mas tinha construído na ida um 2-0 que lhe deu a vaga na final. E não dava para cravar Atlético favorito na semifinal contra o América. Não dava para cravar. A gente entendia como uma semifinal equilibrada, como foi. O América ficou um gol, por exemplo, de passar, e não o Galo no jogo de volta. E pressionou nos minutos finais, mas o Galo sustentou. E na final contra o Cruzeiro, na hora mais escura, no momento de mais dificuldade, no momento que 61 mil estavam lá acreditando no título do Cruzeiro, teve personalidade, teve culhão, teve força, teve capacidade para buscar uma das maiores viradas da história das finais do Campeonato Mineiro. O capítulo ficou muito bonito pelo enredo do jogo e pela força que o Atlético mostrou e que vai levar para o resto da temporada, Rogério.
É uma virada, é realmente, eu acho que foi uma conquista histórica. Vamos falar muito dessa conquista ao longo dos anos e deixa o Atlético a um título de igualar a marca daquele time dos anos 70 e 80 que foi hexacampeão. Já valorizou o campeonato do ano que vem, né? Onde o Atlético tentará o hexacampeonato. O André Ribas circulou nos bastidores do Mineirão, conversou com os jogadores depois do jogo. Eu senti um tom de desabafo muito grande, né, André, por parte dos jogadores do Atlético, né? Estavam engasgados, pelo jeito, com a derrota lá da primeira fase. E alguns repetindo: ah, quando tá valendo, tá valendo. Em cima do que o Henrique falou, né? Na hora que foi para valer, o Atlético levou o título. Você sentiu também que tinha uma mágoa represada que os jogadores do Atlético botaram para fora no fim do jogo, André?
Ah, muito, Rogério. Antes de mais nada, um abraço para todo mundo que está acompanhando o podcast do Galo. E eu acho que é algo que estava engasgado desde o ano passado, naquele primeiro jogo na Arena MRV, na comemoração do Felipe Machado, que a gente viu alguns jogadores do Galo repetindo, jogando a moeda e conversando com vários atletas, principalmente o Guilherme Arana. Como outros jogadores, a gente deu para perceber que tinha certo incômodo, não só com os clássicos desse ano, com o fato de ainda não ter vencido o Cruzeiro na Arena MRV, mas com algumas situações durante a semana. O Atlético entende, que houve, de certa forma, uma comemoração antecipada por parte do Cruzeiro em algumas situações. Ouvi do próprio presidente Sérgio Coelho falando que, de certa forma, a semana serviu para motivar os atletas, mas eu acho que foi o principal ponto desse pós-título. A gente sentiu o Atlético bastante engasgado com algumas situações, relembrando do primeiro jogo na Arena MRV, que terminou com a vitória do Cruzeiro. E também o fato, né, de jogar longe da sua torcida, jogar sem torcida nesse jogo da volta, com 60 mil, mais de 60 mil rivais, no Mineirão. Então acho que foi também um episódio que deu, um ponto a mais nessa comemoração do Atlético, que se mostrou bastante incomodado com outras situações e por isso deu aquela provocada após a conquista do título.
Você está acompanhando o GE Atlético. Carol, olha só, Atlético campeão mineiro, Palmeiras campeão paulista, Flamengo campeão carioca, são os times que todo ano, início do ano, são apontados como candidatos no Brasileirão, na Libertadores. Provou que são eles mesmo? É um trio que está separado dos demais? Ou tem mais gente para entrar nessa lista aí? Carol, Fluminense, por exemplo, que é o atual campeão da Libertadores. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, Grêmio, campeão gaúcho. Como é que você separa, em que prateleiras você põe esses campeões estaduais? Lembrando que Fluminense e São Paulo nem na final chegaram, né, nos seus respectivos estaduais.
Pois é, eu acho que a gente tem alguns times favoritos aí. Eu acho que o grande favorito esse ano desponta sendo o Flamengo, pelo início de ano que teve, quanto reforçou. E o Tite, né? Eu acho que é um grande diferencial que eles têm lá. Tá jogando bola. Cebolinha também começou o ano muito bem. Eu acho que ele tá um pouco à frente nesse momento da temporada, mas tem que ver como é que as coisas vão se desenhar. Eu vejo o trio Palmeiras, Galo e Flamengo como o trio que deve ser citado pela maioria como favoritos, mas o Grêmio também é um time, Rogério, que ano passado eu não apostaria no Grêmio de jeito nenhum no início do campeonato e foi vice-campeão, muito pela presença do Soares, né, que não tá lá esse ano, mas é o Renato Gaúcho se reinventando com o Grêmio. É uma receita que funciona para eles quase que sempre, assim, né? Porém, esse ano o Grêmio está na Libertadores e o Grêmio gosta, né, desse tipo de competição, deve dar uma priorizada ali, o que pode atrapalhar eles durante o ano. Grêmio que também tem uma sequência gigante de títulos gaúchos, né? A gente tem que começar a pensar para voltar a assumir para Grêmio e Galo fazer final para voltar a ter competitividade nesses dois estados. Senão não tem condição, não. Agora eu colocaria ele na briga. E o Fluminense, Rogério, eu ainda coloco ele na briga também, porque os times do Diniz têm toda essa trajetória, né? Às vezes não começa tão bem, chega no ápice, mais para frente do meio da temporada. E no final, normalmente, sofre um pouquinho. Eu acho que o final do ano do Fluminense foi tão intenso com Libertadores e Mundial que ele chegou nesse início de ano com um pouco abaixo. E eu sinto o Fluminense hoje um pouco abaixo, mas principalmente abaixo do que pode jogar. E eu acho que o Diniz vai dar uma recuperada no Fluminense aí. Ele deve entrar para esse bolo dos times que vão brigar ali na frente. Mas o Campeonato Brasileiro é isso, Rogério. A gente vai falar de favorito. Eu não consigo falar menos do que esses cinco times. E com outros times que são bons times, que fizeram bons anos ano passado. O São Paulo eu já não coloco nesse bolo. Acho que a troca de treinador custou muito para eles lá. E eu imagino que fique entre esses cinco aí a briga pelo título brasileiro esse ano. E o Galo mostrou ontem uma força de elenco que eu acho que vai ser muito importante para o brasileiro. Quando sai do banco o Igor Gomes, Scarpa, o Vargas, e entram bem e conseguem fazer essa confirmação de resultado, fazer parte dessa virada. Isso vai ser muito importante num campeonato tão corrido, tão longo quanto o Campeonato Brasileiro. E isso fortalece o elenco do Galo. Faz muita diferença. A gente já teve alguns anos aí que o Galo ficou no detalhe para não ser campeão. E às vezes o detalhe no futebol tá também no seu elenco. E lembrando, Rogério, que o Bernard vai chegar, tá? E tá voando lá. Então, na hora que ele chegar, é mais qualidade nesse elenco. E o jeito do Milito de jogar, de aproximação, de ficar com a bola, é um jeito que eu acho que favorece o Bernard. Então, eu colocaria o Galo firme nessa briga pelo título.
Ô, Carol, e assim, até em cima disso, bem lembrado o Bernard chegando, acho que se o Atlético conseguir liberar algumas peças que são caras e que estão aparentemente fora dos planos, eu acho que vai vir mais contratação, tá? Eu acho que algumas lacunas ainda vão ser preenchidas dentro desse elenco. Pode vir mais um zagueiro, por exemplo. Agora tem um treinador que trabalha com três, muitas vezes,
Pois é,
embora não
porque ele
tenha
usa
usado isso na
muito, né?
final.
Ele
É,
usa
você.
muito zagueiro.
Hoje o Galo tem quatro zagueiros com mais rodagem e mais o Rômulo, que é uma boa peça da base, né? É, pode trazer mais um zagueiro, talvez, ali para ser titular, um cara de mais confiança, mais adaptado ao jeito do Milito de jogar, não sei. É, eu acho que o Atlético não vai parar só pelo Bernard. Não deve contratar em fartura, porque a política da SAF é um pouco diferente. Isso foi anunciado no início do ano. Mas pontualmente você traz caras que podem te dar um patamar um pouco mais alto. Olhando para o brasileiro, até complementando. Eu não vejo o Galo hoje largando no campeonato no nível de Flamengo e Palmeiras. Só que eu vejo aspectos evolutivos no time do Milito que me deixam otimista. O ano passado eu também estava otimista para o brasileiro do Galo, eu gostava do trabalho do Coudet. A relação azedou. É, se for observar, o Atlético foi campeão mineiro ano passado também com o Coudet e não existia um reconhecimento, o Coudet estava pressionado. No dia da final, inclusive, logo após o jogo, surgiu uma notícia de que o Coudet sairia mesmo campeão. E o Dorival seria treinador do Atlético. Isso não se confirmou, mas olha o clima que se tinha. O Milito hoje, a torcida está militizada, né? Está começando a perceber nesse treinador o cara que pode construir algo muito mais interessante. E mais do que isso, um cara que pode construir algo mais ao DNA Atlético, né? O Filipão construiu um time competitivo, isso é inegável. Sustentado numa boa defesa, no talento do Paulinho na frente, do Hulk, conseguiu potencializar essa dupla de ataque. Principalmente no brasileiro do ano passado, se perdeu quando tentou mudar isso esse ano. O Milito, quando mexe no segundo tempo, ele oferece ao Atlético, ao atleticano, ele oferece o melhor do Atlético, que é a capacidade de acreditar na virada, de ser um time ofensivo, um time agressivo, um time que não mede esforços para tentar virar um jogo, né? A mexida dele é muito corajosa. E eu gostei muito na coletiva.
Ficou com um zagueiro só, né?
Isso, eu gostei muito na coletiva que ele explicou muito claramente o que aconteceu. O que que ele pensou quando fez aquelas mexidas? Talvez o André
Henrique,
consiga me ajudar aqui, porque foram três. Ele bota Gustavo Scarpa.
Desculpa,
Pode falar,
Henrique,
Carol.
quando você fala coletiva, você está falando da aula gratuita que o que o Melito
Não,
deu depois do
você
jogo,
viu que
né?
riqueza tática, Carol? Assim,
Aula de futebol, tá, aquilo ali.
sereno e com humildade acima de tudo. Ele falou assim: olha, a gente está aqui conversando e está todo mundo feliz porque deu certo, que poderia perfeitamente ter dado errado e ia estar todo mundo triste aqui. Você pé no chão, todo treinador mexe para melhorar o time, né? Mas ele mexeu, melhorou o time, foi campeão, soube explicar qual era a ideia dele. E aí eu vou trazer alguns detalhes legais assim, de observação de campo que acho que valem ser colocados. Por que que eu acho que o Milito teve um peso tão grande? Primeiro, assim, vamos tentar passar para quem não viu o jogo. Acho que todo atleticano viu o jogo. Mas, assim, o que que ele fez naquele momento? Ele colocou: André, me
Só
ajuda.
alguém que saiu do coma hoje pela manhã, né? Porque
É,
não existe
Rogério.
esse jogo.
Ou então que se esqueceu por causa da bebedeira, né? Porque o jogo acabou cedo,
É.
irmão. Vamos tentar lembrar. Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Vargas entraram, né, André?
Isso,
Saíram
perfeito.
de campo Bruno Fuchs, não é isso?
Isso,
Otávio, que tinha dado
Otávio
assistência para o Sarabia, né?
e
E aí saiu
Batalha.
por uma questão tática. E Batalha, correto?
Correto.
Isso. Ele tira dois volantes e um zagueiro. E ele ficou em campo com Sarabia, com Jemerson, com Guilherme Arana, formando uma trinca defensiva. Alan Franco e Zarate como os dois homens de meio. E ele tinha cinco aplicados no ataque. Não é isso? Ele tinha colocado lá o Scarpa encostado no lado direito. Ele tinha dentro da área Hulk, Paulinho e Vargas, e tinha o Igor Gomes como um terceiro de meio que infiltrava. O lance do segundo gol é um lance muito claro disso, né? O pênalti ocorre numa jogada que o Scarpa acha o Igor Gomes, uma jogada que o Batalha, uma jogada que o Milito tinha preparado, e ele falou sobre isso: coloquei o Scarpa aberto na direita para ele trabalhar com a perna esquerda por dentro e fazer esses passes de infiltração. E o segundo gol sai na jogada dessa. Segundo gol casual, acidental. O Lucas Silva não quis pôr a mão na bola. Mas o Igor Gomes fez um cruzamento dentro da área, sabe? Isso é o quê? Produção ofensiva. Eu falava sobre isso no jogo. Eu falei: ó, o Atlético está exposto, está se colocando numa situação de risco, mas a hora é para isso, né? Mas se ele. Pode ser um problema no contra-ataque. E o Milito falou sobre isso. A gente sabia que poderia sofrer muito no contra-ataque. Mas se o Atlético conseguir ficar com a bola no pé, ele tem muita qualidade em campo para gerar ocasião de gol. Foi esse meu comentário na transmissão. Porque, enfim, ele tinha um monte de jogador com qualidade. A bola ficando no pé desses caras, com todo mundo posicionado à frente, pô, ia pintar a chance. Ele ia empurrar o Cruzeiro lá para trás. O Cruzeiro já tinha feito uma mexida para meter um terceiro zagueiro. E aí, agora algumas observações de campo. Primeira coisa, esse time não treinou essa formação. Isso é muito claro para mim. Isso foi falado, inclusive, por alguns jogadores, né? Não foi algo trabalhado, você não teve tempo para fazer isso. O Milito fez ali um improviso de jogo. Quando ele faz a mexida, alguns jogadores do Atlético começam a conversar entre eles. Isso eu estava olhando o campo. O primeiro que sai lá de dentro do campo, que eu percebi, correu até o Milito e teve uma orientação mais longa, foi o Zaratio. E aí o Milito faz as orientações, enfim, mostra com a mão, e o Zaratio faz que sim com a cabeça, quer dizer, já tinha entendido, volta ao campo, conversa com o Alan Franco. Aí um relato dos companheiros que estavam no campo e que observaram. Em determinado momento, o Everson, com a bola parada, sai lá de dentro do gol, vai na direção do Milito e falou: professor, é mister, é, prof, tô eu, Jemerson e mais quem aqui atrás comigo? E aí ele explica: vou segurar o Sarabia, vou segurar o Arana, você vai ter três aí. Na hora o Everson faz o tinino e entende, pô, o sistema defensivo vai ser um trio, vai voltar um volante sempre pra gente ter quatro. Quando tiver que fechar, o Sarabia faz o zagueiro pela direita, o Scarpa fecha o corredor. Se tudo der certo, não vai precisar fechar, porque a ideia do Milito era o quê? Ficar com a bola no pé. Ficar com a bola no pé, gerar volume de jogo, empurrar o Cruzeiro para trás e virar o jogo. Então, assim, no improviso e na conversa, sem ter tempo para treinar, ele fez uma mexida incrível. Eu até citei na transmissão. O Mineirão poucas vezes viu um time tão ofensivo em campo como essa formação do Atlético. Virou o jogo, foi campeão. E aí tem um último detalhe. Se você está sendo comandado por alguém e está exposto a situações de pressão enorme, com muita coisa em jogo, como foi essa final, você espera que essa pessoa que te comanda tome boas decisões. Isso te faz ter confiança nela. Eu acho que o Milito saltou algumas casas, pulou algumas etapas no quesito de conquistar a confiança dos seus comandados. O que ele fez foi muito grande. O jogador vai olhar para a recomendação dele de outro jeito, a partir de agora. Esse cara sabe o que está fazendo, esse cara entende, esse cara tirou a gente da confusão no Mineirão e fez a gente ganhar uma medalha, uma taça. Então eu acho que ali, por não ter treinado, por ter tido um insight, que com certeza estava planejado com a comissão técnica, também não é um instante de brilho, ele provavelmente ele tinha preparado aquilo, se tudo der errado, eu vou meter essa, né? E ter conseguido passar para os jogadores as orientações e a organização que eles precisavam para virar o jogo, ter dado certo, o próprio Milito reconhece. que poderia ter dado errado, eu acho que o Milito ganhou muitos pontos com os jogadores do Atlético. Os caras sabem que estão sendo comandados por alguém que não é bobo, por alguém que tem coragem, por alguém que vai inspirar esses caras a terem coragem, que vai sempre tentar mostrar um caminho, né? Um cara que já tinha sido elogiado em treino pelo Hulk, né, recentemente, o André que cobre mais de perto, percebeu isso. Um cara que vem credenciado por um bom trabalho num time com menos material humano que o Atlético, um argentino júnior que apertou o Corinthians, que apertou o Fluminense nas oitavas. Então, assim, eu estou bem animado com o que o Milito pode proporcionar. Vai dar errado em alguns jogos, como deu no segundo tempo lá da Arena. Está só começando, então também vai ter uma margem de evolução aí quando o tempo passar. Mas eu acho que foi uma final muito na conta dele, Rogério. Principalmente no segundo tempo, essas mexidas foram bem impressionantes. Embananaram a minha cabeça ali quando aconteceram. E embananaram a cabeça do Larcamon, cara. Porque o Larcamon, logo que acontece, ele chama o auxiliar, cola no auxiliar, os caras estão conversando ali 2 minutos, afinal, comendo, quer dizer. O que que esse cara quer fazer comigo, cara? Como é que eu vou neutralizar isso aí? A preocupação do Larcamon era o que o Atlético podia fazer com a bola. Porque tava 1-1, ele tava ganhando a final. Ele só tinha que não tomar gol. Mas como é que eu evito um gol dos caras com essa formação que eu não tô conseguindo interpretar no campo? O Larcamon ia levar um certo tempo para isso, né? O Milito, para quem gosta de truque, mineiro gosta de truque, trucou ali naquela hora. Pediu truco, apostou tudo, né? E se deu bem, para mim. Vou cravar o que você me perguntou, Rogério. Acho que o time não seria campeão sem ele, não, cara. Acho que com o Felipão a gente não ia ver uma mexida como a gente viu, que para mim teve um peso sim pro Galo ser campeão.
Pois é, eu queria até. Hoje era um dia para conversar com o Milito para saber o que que ele está achando disso tudo, né? Porque ele passa por aquela experiência de fazer um jogo em casa, logo na estreia, na Arena MRV, com todas aquelas emoções, depois joga pela Libertadores, depois enfrenta um Mineirão cheio da torcida rival e já conquista um título com menos de 2 semanas no clube, né? Hoje está completando 2 semanas de clube o Milito. Primeiro título na carreira dele, né, André? É, imagino que a cabeça dele
Carreira
deve
de
estar
treinador, né?
rodando, girando,
Como
né?
atleta,
Carreira de
ganhou bastante
treinador, né?
coisa. É.
Como jogador, ganhou no Barcelona e tudo
É, jogou
mais,
no melhor
jogou na
time que eu
seleção
vi jogar na minha
argentina.
vida, que é
É.
aquele Barça de 10, 11 do Guardiola. Ele era um dos zagueiros daquele elenco lá, do time que ganhou tudo. Foi campeão espanhol, foi campeão argentino, foi campeão, de Mundial de Clubes, foi campeão da Champions. Como jogador, o Milito deu muita volta olímpica. Como treinador, foi a primeira.
É algo que pode vir a ajudar demais, né? Essa experiência europeia, trabalhou com Guardiola, o cara traz ideias novas. É, claramente os jogadores estão aceitando bem as ideias. É um cara jovem que está afim, né? Nessa vibe, nesse sentimento da diretoria atual do Atlético, que é muito ambiciosa, é um cara que também quer olhar para o futuro, olhar para frente. Acho que pode vingar, sim. Tem tudo para vingar. É, como é que você viu o Milito pós-jogo, André? Você que acompanhou a coletiva dele também.
Rogério, assim como o Henrique citou, a Carol, né? Acho que essa relação de contato que a gente tem com o treinador também na coletiva faz parte do jogo, né? E se por um lado o Felipão, muitas vezes foi uma situação que gerou incômodo por parte da torcida, algumas declarações e também coletivas, o Milito tem ido muito bem desde que chegou. É um cara que se preocupa muito em explicar o plano de jogo dele. Foi assim mais uma vez na final para explicar o fato de ter jogado com dois zagueiros. Foi uma escalação que surpreendeu ter um Otávio como titular, o meio de campo mais preenchido ali com o Otávio, Batalha, Zaracho e Alan Franco. E ele fez questão de explicar o que ele imaginava naquela ideia, que era segurar muito essa parte ofensiva do Cruzeiro, principalmente tendo quatro defensores contra três jogadores de frente, então ter superioridade numérica, e também explicar uma decisão ali que chamou muita atenção e, como o Henrique disse, mudou por completo a final. É uma decisão de muita coragem de ficar só com um zagueiro em boa parte do segundo tempo. Claro, depois da virada ele voltou a atuar ali com uma linha de cinco, colocou mais dois zagueiros, mas eu acho que essa leitura que a gente está tendo das coletivas, das explicações dele, sobre suas atitudes ali na beira do campo, tem sido muito importante. E eu tenho acompanhado, via rede social e também pessoalmente, o torcedor muito satisfeito com essa postura dele, de ser bastante claro, nas coletivas. Então, é um ponto a ser destacado, é uma mudança também que aconteceu nas últimas 2 semanas no Galo com a chegada do Milito. E ele bastante também emocionado, né? Citando esse primeiro título, como o Henrique falou, acho que é o elenco com maior força e com mais opções que ele tem como treinador, que já teve como treinador nessa curta carreira dele até então. Então, deu para ver ele bastante emocionado com essa primeira conquista, mas o ponto que eu tenho destacado dessa coletiva é a forma que ele tem explicado como quer jogar, e isso acho que tem deixado o torcedor muito satisfeito.
Ele agradeceu aos jogadores, né? Disse que são jogadores inteligentes, humildes, e ele mesmo foi humilde, né? Reconheceu que chegou agora e o papel dos jogadores na conquista do título foi muito grande. É importante lembrar, Carol, que o Felipão também é campeão mineiro, né? Levou o time à decisão, participou de boa parte da conquista. Mas eu queria te perguntar sobre o futuro no futebol mineiro, Carol. Essa hegemonia do Atlético vai seguir por muitos anos? Porque dessa vez o torcedor do Cruzeiro, o torcedor rival, viu muito perto a oportunidade de ser campeão. O Cruzeiro precisava de um empate, chegou a fazer 1 a 0 no segundo tempo. Você acha que é uma hegemonia que vai durar ou as coisas são mais equilibradas a partir de agora, a partir dessa temporada?
Rogério, eu acho que é mérito do Cruzeiro ele ter conseguido equilibrar essa final, porque eu ainda não vejo esse equilíbrio todo que teve na decisão entre os dois times. Durante o ano mesmo, eu não acho que vai ser uma temporada equilibrada entre os dois times. Então, a rivalidade iguala muita coisa. E por isso eu acho que o Cruzeiro teve seu mérito de ter conseguido ficar na frente, ficar com a vantagem, empatar primeiro jogo e chegar com esperança de ser campeão. Mas eu ainda vejo o Galo um pouco distante em qualidade.
Quando o Atlético tomou 1 a 0, você acompanhando aí, no bar ou em casa, você pensou, já era?
Não, naquela hora ali eu falei assim, bom, pelo menos agora o Galo vai para pressão, né? Eu tava esperando aquele momento de pressão do Galo e na hora que os três que ele chamou, na hora que ele alinhou os três ali, que sobe a primeira placa é o Fux. Eu falei, meu Deus do céu, o Milito ficou doido.
Ô,
E
Carol,
ele foi pro limite.
ele chama os três, troca ideia com os três. Enquanto ele está conversando com os três, sai o gol primeiro,
Gol
né?
do Galo.
Aí o
É, eu
pessoal falou
achei
assim:
que ele ia
agora ele
segurar,
põe o
viu?
pé no freio. É, e não
Eu
tava
achei que
nem aí,
ele ia
meteu
segurar.
não, esse aí que eu quero. É isso, vamos lá.
E eu acho que essa loucura dele fez ele se aproximar muito da torcida, de parecer um treinador que se parece com a torcida do Galo. Então, ganhou pontos aí também. E eu acho que ainda vai existir essa diferença, Rogério. Mas que fica a lição para o Galo também desse ano, que o Galo se lembre disso nos próximos anos, que quando a gente é superior, a gente tem que mostrar isso ao longo do tempo. Exatamente para não equilibrar uma disputa que podia ter sido mais favorável, digamos assim, para o Galo. E essa hegemonia, eu acho que ela ainda vai perdurar por um tempo, mas sempre lembrando o fator rivalidade, viu, Rogério? Porque esse fator da rivalidade em Minas é muito forte, ele acaba equilibrando as coisas. Mas tem uma vantagem de você ter o elenco que tem. Alan Franco fazendo grande partida, Arana fazendo grande partida, Scarpa entrando e fazendo gol decisivo, o Vargas voltando a entrar e jogar bem, o Jemerson ficando como o único zagueiro amarelado e com toda a pressão que vinha e conseguindo jogar bola. Esse é o valor desse elenco. Esse elenco é cascudo e por causa disso eu confio que o Galo tá à frente e vai caminhando todo mundo, vai melhorando todo mundo. E quem já tá bem tem uma tendência de melhorar um pouco mais. Então, por isso que eu ainda vejo o Galo mantendo essa escrita aí. E aí tem outro fator, né, Rogério? Só para finalizar, que é o Hulk. É um cara que adora empilhar recordes. Eu tenho certeza que ano que vem, na cabeça dele, vai estar igualar aquele time que era tão bom do Galo. E isso eu acho muito relevante quando se fala em motivação.
Só algumas marquinhas do Hulk aí
O
nesse
Hulk pelo
alcançadas esse.
terceiro ano, seguido, artilheiro do Campeonato Mineiro, né, Henrique, ao lado do
Isso.
Jonatas do Atlético, com
É, a gente
7
estava
gols.
conversando com o Lages lá depois do jogo. Um abraço pro Lages. O Lages nos
O
escuta pra
Henrique
caramba, tá?
não concorda que conta gol da Copa em Confidência, viu?
Você sabe disso, né, Rogério? Nós tivemos nossa discussão lá, mas você meio que concorda comigo, eu sei disso. Embora você diga que a federação reconhece os gols do Jonathan, tem que
É,
ser respeitado, e eu
tá lá
entendo.
no Tá lá no site, né? Tá valendo, segundo a
Mas
federação,
eu jogo
conta e
sujo quando a
pronto.
cabine está discutindo isso. Eu jogo sujo. Eu falo assim: imagina, Fábio Júnior, você que foi artilheiro em 2011, se aparece um jogador lá que jogou o troféu em Confidência com mais gol que você, o Fábio, sorri, né? Ele foi artilheiro do Mineiro jogando a fase final. Mas enfim, isso não se. Tá pacificado com esse sétimo gol do Hulk. E eu fico muito feliz em ver o Hulk receber o prêmio de artilheiro. E parabéns ao Jonatas também, que fez um bom campeonato, né? Não fez os gols
Henrique.
todos no troféu.
Agora, você que é abstêmio, cura a ressaca a tempo do jogo de quarta-feira contra o Rosário pela Libertadores, Arena MRV?
Então, cara, porque tem que olhar, né? Tem que olhar para Libertadores agora. É complicado, assim. O próprio Milito disse: a gente vai comemorar hoje, vai comemorar um pouco amanhã e tem que começar a olhar para a competição próxima que vem. Mas só algum detalhe do Hulk: o Hulk fez o sétimo contra o Cruzeiro e o Fluminense são os dois times brasileiros que mais sofreram gols do Hulk agora. Tô dando mais uma arminha aí pro atleticano brincar com o Cruzeirense nessa segunda-feira, né? São sete gols, é uma marca importante, mostra o quanto ele é grande em clássicos. Cara, o Central fez um jogo consistente contra o River Plate no fim de semana, poupando. O Rosário tem alguns desfalques importantes, né? Alguns jogadores que estão machucados. O Abel Hernández, por exemplo, centroavante uruguaio, não vai para o jogo, tem uma lesão grave muscular. Talvez não jogue nem o jogo de Rosário, uma lesão que vai tomar mais tempo. O Abel Hernández foi centroavante da seleção do Uruguai, jogou no Fluminense, jogou no Inter. O Max Lovera, o atacante que, pô, a gente pode dizer que colocou o Central nessa Libertadores, fazendo o título da Copa Argentina, o gol do título da Copa Argentina também é dúvida, né? Talvez não possa participar. Poupou alguns jogadores para jogar no Monumental, porque tá olhando para esse jogo contra o Atlético, né? Precisa pontuar em BH. Se o Central buscar o um empate em Belo Horizonte, para ele está ótimo. E fez 1-0 no River. A torcida do River protestou muito, mas o Borja, ex-Palmeiras, fez os dois gols no segundo tempo. River Plate virou o jogo contra o Central. É uma semana que o Rosário tá entendendo como uma semana muito dura para eles, porque River Plate no domingo, Atlético no meio de semana, cara, ninguém quer isso, né? Mas é um desafio. Eles vão para essa partida, para mim, vão vir fechadinhos para tentar um pontinho na arena. E o Galo precisa se
Ok.
remobilizar. É difícil, cara, assim. Mas, por outro lado, se você consegue trazer o foco para a competição, e o Milito já passou por reformulações psicológicas nesse curtíssimo espaço de tempo, de não deixar o time sentir demais o 2-2 do segundo tempo, principalmente do jogo da Arena na final, de compreender a importância de se jogar com algo perto da força máxima em Caracas, competir bem e ganhar o jogo lá na Venezuela, e depois estar pronto para competir de novo no domingo. Acho que o Milito já deu sinais que consegue mobilizar esse grupo, né? Se você consegue mobilizar efetivamente, você tem no jogo seguinte, a uma virada incrível, como a gente viu no Mineirão, um time confiante, muito confiante, né? É ter noção de que é um jogo de Libertadores, que engana muitas vezes, que vai ter um
Sim.
volume de jogo do Atlético, acho que natural, mas que vai sempre ter o risco do contra-ataque. E mais um último trunfo. Milito enfrentou recentemente o Rosário Central algumas vezes no futebol argentino. Ele estava treinando lá o Argentino Juniors, conhece muito bem o elenco do outro lado. Conhece o trabalho do treinador do outro lado, que é o mesmo do ano passado, o Miguel Ángel Russo, que já enfrentou o Atlético em Libertadores, naquela eliminatória contra o Boca Juniors, que o Galo passou nos pênaltis, que o Everson foi herói, dois empates em 0-0. Então, um cara que sabe fechar bem o time e que conhece bem o estilo de jogo dos brasileiros, muito experiente. Então, vai ser um jogo de paciência, mas acho que o Galo tem uma boa chance de meter 6 pontos e confirmar essa largada boa no grupo.
Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta, portanto, no meio da semana, repercutindo o jogo pela Libertadores. E é claro que o Atlético levará a taça de campeão mineiro para a Arena MRV para festejar com a sua torcida. Obrigado a todos pela companhia. Parabéns, Atlético, campeão mineiro de 2024. A massa do Galo tá feliz.
Pela última vez, deu Galo!